Olá, muito boa tarde. Estamos trazendo informações pela Unidade Móvel e hoje o nosso convidado é um exímio bailarino aqui do Vale do Iguaçu, um jovem de 19 anos de idade, morador do bairro Limeira e hoje natural aqui de União da Vitória e hoje está nos visitando porque agora ele está morando em Curitiba. É claro, trazendo toda a sua retórica cultural, o seu talento também aqui pelo Paraná. Estou falando neste momento de Wagner Calzin. Calzin agora é o seu nome artístico que nós vamos utilizar durante a entrevista. Wagner, primeiramente, é uma satisfação estar falando com você. Chegou agora há pouquinho de Curitiba e veio até aqui a emissora para conversar com a gente. Deu uma parada, ainda nem abraçou os familiares e amigos, né, Wagner? Para poder ter um contato aqui com a nossa emissora. Prazer em falar com você, bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu. Muito obrigado, tá, por estar me acolhendo hoje aqui. É uma grande satisfação estar aqui ao seu lado hoje. É, sou também um grande admirador seu.
Muito obrigada.
Obrigado daí pelos anos que me ensinou na escola, minha antiga professora de português. Sou muito grato por tudo.
Para mim, uma satisfação em dobro em estar conversando com você, Wagner. Para a gente destacar um pouquinho aqui para o ouvinte. O Wagner, eu o conheço, né? Reiterando aqui, eu o conheço faz mais de 5 anos. Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na Escola José de Anchieta, onde tive a oportunidade de lecionar para os alunos do 8º ano naquele período. E o Wagner sempre foi um aluno dedicado, um aluno compromissado com a parte artística, também com as disciplinas oferecidas durante a grade curricular e sempre teve um sonho. O sonho do Wagner foi despontar na arte, em especial na dança. Tanto que já fez muitas atividades aqui no Vale do Iguaçu, a gente vai contar um pouquinho, e nunca desistiu. É claro, ultrapassou vários preconceitos, porque a gente sabe que ser homem e dançar é algo que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com relação a esta simbologia, né, Wagner? Então, é ultrapassar barreiras, é sonhar por algo, acreditar. E hoje o Wagner está morando em Curitiba porque ele foi aprovado entre os selecionados para estudar dança na capital do estado, né, Wagner?
Isso
mesmo.
Conte
um pouquinho pra gente.
Eu fui em Curitiba primeiro. A primeira vez que eu fui foi referente à FAP, Faculdade de Artes do Paraná, onde eu passei na primeira fase do vestibular e fui selecionado para a segunda fase. Na segunda fase tinha 96 participantes. Essa segunda fase, ela foi na data do dia 7 de dezembro de 2016, o qual também eu me inscrevi para uma apresentação no Guaíra, um teste, que seria no dia 14 de dezembro, onde tinha 89 pessoas.
Olha só, Wagner, que bacana, que oportunidade, né?
É uma oportunidade bem grande. Eu confesso, assim, que a princípio eu fui, tipo, sem muitas esperanças, porque, nossa, eu pensei, 89 pessoas, eu, um menino do interior, como que eu vou conseguir? Mas, tipo, das 89 pessoas, 30 foram selecionadas e eu estou entre as 30. Ainda bem.
As aulas iniciam agora em março.
Isso, semana que vem, dia 6.
Como é que funciona a seletiva? Você falou que são 89 candidatos. Como é que são as provas, Wagner?
É que assim, como eram 89 pessoas, era uma turma bem grande. Até o teatro, tipo, ficou tipo, bem indignado. Nossa, quanta gente esse ano, bem surpreso. Ele foi dividido em duas turmas, uma turma com 41, daí o restante. Eu tava na primeira turma do 41, eu era o número 21. A princípio, a gente subiu para um estúdio, o estúdio do teatro da escola, onde ensaia a BTG, que é a Companhia do Balé Teatro Guaíra. E lá é uma sala muito grande, nossa, é um ambiente muito bom de fazer aula. E daí eram 41 pessoas no primeiro teste. E daí dessas 41, eu estava entre elas o número 21. A primeira aula era uma aula de clássico, para testar o nível clássico de cada um. E daí que começa, tipo, eles começam a anotar seus números, ver, tipo, os...
E vai fazendo a seletiva.
Isso, daí tem uma banca avaliadora, que são professores da escola, do teatro, e professores convidados. Onde uma das professoras que estava na banca, também ela estava na minha banca na FAP.
Bacana.
Na Faculdade de Artes do Paraná. E daí eu peguei, tipo, pensei, ai, eu tô muito ruim. Fiquei, sério, muito sem esperança, quase. Mas na primeira aula de balé, porque balé, nossa, clássico, eu confesso que não gosto muito, assim. Prefiro mais contemporâneo,
não é só
jazz. Isso, um jazz lyrical. E daí, a primeira fase era o balé. No balé já caiu alguns. já foram eliminados. Eu pensei, ah, eles não vão me chamar pra segunda parte. A segunda parte era fazer uma aula de contemporâneo. E nessa aula de contemporâneo, você tinha que pegar uma ação do dia a dia, como, por exemplo, acordar. Você acorda e você tem que desconstruir essa ação dançando. Você levanta da cama normal, começa a acordar ou despertar, se espreguiçando, e daí você começa a desconstruir essa ação e começa a dançar. Só que o diferencial é que é no silêncio.
A temática é na hora, Wagner. Você
é
não
na
sabe
hora.
Que era isso.
Não, é tipo, eles só falaram, é isso, isso, isso.
Ok.
E daí, que nem eu falei do despertar, porque eu peguei o despertar e o escovar os dentes. Que quando, tipo, você senta na cama, se espreguiça e você já tem que desconstruir. Só que o diferencial, tipo, o difícil do teste é porque é tudo no silêncio.
Ok.
Todo mundo no silêncio. Tipo, você é acostumado a estar no balé lá, com musiquinhas.
É que a música que te motiva. A música impulsiona,
isso,
na verdade, até o quadro cênico do momento, né, Wagner?
Isso. E daí, tipo, é o seu respirar, sabe? Aquela respiração ofegante que leva o gingado. O ritmo que você faz. Esse que é o legal do contemporâneo, porque você faz o seu ritmo. Você não precisa dançar igual a todo mundo. Você dança da sua forma.
Bacana. E no momento do seu despertar, os olhos ficaram direcionados ali pra você?
Ah, bastante. Confesso que após, teve umas meninas que vieram, nossa, você dança muito bem, tenho certeza que você já foi aprovado. Tipo, nossa, me deu muita esperança ver gente me elogiando, sabe? Que é muito importante, sabe? Na dança você ser elogiado, porque te incentiva a querer mais, a almejar mais. E dança pra mim é um desafio todo dia, porque sempre tem uma coisa nova que tá surgindo, um passo novo, um falar, tipo, alguma coisa nova sempre tem na dança pra tá te desafiando a você abrir, expandir seus horizontes.
É algo sempre em construção, né, Wagner?
Isso, você nunca olha só pra frente, você tem que olhar sempre 360, você tem que estar sempre focado, prestando atenção em tudo e conseguindo, tentando executar. Agora, tipo, eu tô tendo bastante dificuldade, minha rotina lá tá bem corrida, porque eu tô em 3 companhias lá agora.
Olha só, que bacana. Quais são elas, Wagner?
Eu fui a princípio pra uma, né, que infelizmente eu não passei na segunda fase da FAP, que era um 96, mas aí passei no Guaíra. A primeira aprovação do Guaíra, eu pensei, ah, vai ser só Guaíra. E daí, semana retrasada, acho que em janeiro, por volta do dia 15 de janeiro, eu fiz um teste pra companhia Eliseu Guimarães, que é um grupo novo que tá sendo criado lá em Curitiba, um grupo independente. E no qual tinha 20 participantes. Desses 20, apenas 12 passaram. E eu e uma amiga minha estamos entre os 12 que passaram.
Que bacana!
E daí, agora, recentemente, eu fiz a inscrição, né? Que a princípio eu também acho que eu vou passar, né? Tomara. Que é pra Tessera, que é a companhia da Universidade Federal do Paraná.
O sonho é estar entre as companhias, estar dançando aí Brasil afora, Wagner.
Isso, inclusive também, logo após que ficaram sabendo da notícia que eu passei no Guaíra, uma empresa entrou em contato comigo para eu estar indo de animador de festas para eles, num resort que fica nas Ilhas Maldivas.
Olha só, quer dizer que você vai virar agora um bailarino internacional, é isso?
É, se Deus quiser, sim.
É primeira mão essa informação, Wagner?
É primeira mão essa informação.
Ah, então conte pra gente, aqui a comunidade do Limeira, que deve estar ouvindo também neste momento, seus familiares, todo o Vale do Iguaçu. Como é que vai ser esta experiência profissional?
Bom, eu a princípio tô cheio de expectativa, porque lá fora nossa, é uma coisa tão impressionante. Eu nunca imaginei, tipo, que um menino lá que ninguém dava quase muita esperança, morava no bairro Limeira, pobre, não tinha muita esperança. Agora eu tô vendo, assim, que até pessoas internacionais estão entrando em contato comigo. E tô sendo conhecido, então, vou ser conhecido, né, internacionalmente. Porque não foi só uma. Eu, a princípio, agora tô conversando com um amigo meu do Rio de Janeiro, que ele foi recentemente pra Joanesburgo, na África do Sul. E daí ele tá conversando com o diretor da companhia de lá pra mim fazer um teste também com eles lá na África do Sul. E daí ano que vem, de 2018, vem bombando. Principalmente agora, em setembro, eu vou entrar em contato novamente com esse resort. Eles vão fazer um teste comigo num cruzeiro, que é um cruzeiro do resort, que ele parte, se eu não me engano, ele parte da Europa. E daí eu vou fazer esse cruzeiro animando o cruzeiro. E daí, tendo noites artísticas, nunca me imaginei dentro de um cruzeiro. E agora vou estar trabalhando num. E daí, o mais importante, que eu achei, é muito incentivo pra mim, porque eu vou ganhar em euro, né? Não vou ganhar em reais.
Certo.
E a quantidade que eu vou ganhar em euro lá é equivalente aqui no Brasil a 14 mil reais. E pensa, eles querem fazer uma experiência comigo de 3 meses. Em 3 meses eu juntar 14 mil reais, vou querer ajudar muito. Como eu disse na minha seletiva do Guaíra, eu sempre fui bolsista. Sempre, em todas as escolas que eu estudei, não me envergonho disso, sempre fui bolsista, porque eu nunca...
É o contrário, é um incentivo, Wagner, não pense por essa ótica, não. É um incentivo.
Isso. Né? E daí, sempre fui bolsista, meus professores sempre me apoiaram, tudo. E daí, isso que eu coloquei em destaque no Guaíra, após a minha formação no curso técnico, que infelizmente talvez seja a última turma que se forma esse ano, porque o teatro vem ocorrendo algumas coisas lá dentro do teatro, desde 1990, né? Vem ocorrendo problemas, e talvez essa seja a última turma que faça formação técnica. Após a minha formação técnica, eu tenho muito interesse em estar voltando para a cidade e estar abrindo um projeto social no meu bairro e nas demais comunidades, para incentivar as crianças, meninos como eu, que não tem dinheiro para pagar uma mensalidade de escola, de dança, porque é caro, figurino, essas coisas, tudo é muito caro. A gente depende muito, a gente vive num mundo capitalista, né? A gente depende muito do dinheiro. E daí, eu quero, com a minha formação, abrir uma companhia, abrir uma escola totalmente voltada para a comunidade.
Olha só, meu grande amigo, já te considero assim, não, anteriormente professor e aluno, agora te considero um amigo para a vida toda, Wagner. Fico muito feliz de saber que você, aos 19 anos de idade, está batalhando, né, está crescendo profissionalmente. Você falava com relação ao bolsista, muitas escolas oportunizam meninos a fazerem aula, né, e a maior parte, homens, ganham bolsas realmente pelo fato dessa questão da banalização, do preconceito, quebrar tabus, né, Wagner? Nós que somos bailarinos, né, pra quem não sabe, eu sou do clássico, né, adoro balé clássico, sou apaixonada pela dança, a bailarina precisa do bailarino ao seu lado, do partner ao seu lado. É ele que dá todo o suporte pra bailarina. Então, por isso, os homens que estão nos ouvindo neste momento, é de muita importância que você faça dança também. Assim como você, né, Wagner? Uma bailarina sozinha não é nada sem ter um bailarino ao seu lado.
Isso. Inclusive, o meu professor, meu último professor, ele tem um projeto, que é um projeto Meninos que Dançam. Que ele, assim como eu, ele também sempre foi bolsista nas escolas onde ele estudou, e ele também fez esse incentivo aos meninos que dançam, onde meninos podem fazer quantas modalidades quiserem na escola e não pagam nada.
Olha só, eu faço balé clássico com o professor Tadeu Ribeiro, no Centro de Danças. Vamos combinar o seguinte, quando for a minha formatura, que vai demorar um pouquinho ainda, Wagner, porque eu já estou há 6 anos na escola, mas acredito que vai mais um tempo, eu quero que você seja o meu partner, viu? Vamos deixar de sobreviver.
Ah, seria um grande prazer.
Se você não estiver viajando aí, mundo afora, né, nos cruzeiros, enfim, eu gostaria muito que você dançasse comigo, pode ser?
Seria uma honra.
E pra mim, igualmente. Wagner, conte um pouquinho pra gente, como é que começou a sua carreira aqui no Vale do Iguaçu? Foi no Circo Escola Alerquim, foi o Christian que lhe abriu as portas para o primeiro contato com a dança, ou você já teve antes contato com a dança clássica ou contemporânea, enfim?
Anteriormente, eu iniciei em 2009 na Fanfarra Faber, do Colégio Bernardina. Que foi aonde que eu conheci a Sandra Correia Osório, que é uma mãezona pra mim hoje, minha segunda mãe. Ela que me incentivou, que deu esse impulso. Vai, Wagner, você tem futuro. Porque eu comecei lá atrás, dançando, escondidinho, não dançava quase nada. E daí fui crescendo, desde 2009.
A timidez em razão motivada também pelo preconceito, né?
Sim, pela opressão das pessoas.
Exato.
Porque eu vi, recentemente, eu fiz um ensaio fotográfico pra estar quebrando totalmente o preconceito, onde teve muitos elogios e também teve muitas críticas. Mas eu acho errado, tipo, as pessoas acharem que podem ficar criticando sem críticas construtivas.
Abrindo um parênteses aqui, que essa foto do Wagner repercutiu muito também no portal vevale.com.br. Quem quiser conhecer o Wagner e o trabalho dele, porque ele posa no passeio público de Curitiba.
Isso.
Né, as fotos foram feitas de chuchu, que é uma vestimenta da bailarina, e de sapatilha de ponta. Uma foto belíssima. E que, como você bem disse, rendeu inúmeros comentários e, é claro, teve as críticas também.
Isso, críticas construtivas. Esse foi, na verdade, meu segundo trabalho, colocando roupas, em parênteses, assim, femininas, que julgam que só meninas podem usar. Eu já fiz um ensaio fotográfico também num ponto turístico de Curitiba, no Jardim Botânico, que foi de saia. É que esse, no passeio público, foi mais voltado pro balé, pro clássico. E esse do Jardim Botânico foi voltado mais pro contemporâneo, mais, tipo, saia, calção. E daí, eu também tive uma experiência que, no passeio público, a gente foi realmente com a comunidade LGBT pra estar vendo isso. A gente foi um ensaio entre duas meninas que dançam comigo, inclusive, que elas são namoradas. Elas são lésbicas, elas namoram hoje, faz uns 2 anos. Elas também fizeram foto, e eu e o meu namorado. Só que o meu namorado, ele ficou um pouco tímido pra fazer as fotos, e as fotos que ele fez comigo ainda não estão prontas, só saiu as minhas. Porque daí foram poucas fotos, daí tem que editar bem, né, pra guardar bastante lembrança. A gente vai estar retornando, né, quando eu voltar pra Curitiba, fazendo esse projeto que é pra estar quebrando os tabus.
Inclusive, recentemente, não foi tão recente, acredito que uns 2, 3 anos atrás, a Companhia de Dança Jair Moraes esteve aqui em União da Vitória, dançando no Cine Teatro Luz. Inclusive, a primeira aparição dos bailarinos, que é uma companhia só para homens,
isso,
todos estavam com saia. E a gente percebe, né, na comunidade que estava assistindo, todo mundo, nossa, aquele espanto. Mas hoje já há uma desmistificação muito grande com relação à vestimenta, com relação à dança, porque na realidade está no mundo artístico, e o mundo artístico pode-se tudo, expõe-se tudo. Tem até um filme, O Dançarino do Deserto, você já assistiu?
Ah, Wagner? Esse é o filme que define a minha vida.
É lindo. E nossa, o que retrata, né, este filme? A quebra de tabu, realmente, de que dançar é extremamente proibido. Inclusive, os bailarinos têm que dançar escondidos, né? Há muita opressão da sociedade. E é um filme para os apreciadores da dança, da arte, que vale a pena ser conferido. É O Dançarino do Deserto.
Isso. É que, inclusive, tem uma cena do filme que me chama bastante atenção, onde o menino, o protagonista, ele tá dançando em sala de aula, ainda jovem, e o professor chega e pega ele dançando em sala de aula. E naquela época, né, era régua de madeira nas mãos dele. E daí ele fala que é proibido dançar na cidade onde ele vive, no país onde ele vive. E coincide com a minha história, que quando eu era menor, quando eu estava nos primeiros anos da iniciação escolar, eu sofri, tipo, meio que um baque, assim, com a diretora da escola onde eu estudava. A diretora onde eu estudava, ela fez meio que um comentário destruindo, falando que eu nunca ia conseguir.
Mas é triste isso, né, Wagner?
É, bastante triste. Até a minha mãe teve que... Ela sugeriu pra minha mãe que pagasse psicólogo pra mim, falando que eu tinha problema, que dança não era pra meninos. Só que eu agradeço muito a ela por ela ter feito isso, que isso me incentivou mais ainda okay, a dançar hoje em dia. Que tanto é que tô fazendo futuramente em setembro, é a data prevista, pra eu estar assinando meu contrato internacional.
Olha só, Wagner, outro filme também que eu estava recordando aqui é Billy Elliot, também traz uma história linda, você já teve a oportunidade de assistir?
Já, também.
E o filme também traz a história de um menino onde o pai era totalmente repressor, né, na dança, surrava o filho, enfim, e o sonho dele era realmente dançar, e a dança clássica, né, e acabou aí galgando muito sucesso, né, no decorrer aí do vídeo. Então são vários filmes que são baseados em histórias reais, né, esses dois.
Isso.
Que a gente evidenciou, são baseados em histórias reais. Mas você falava que começou na Faber. E depois da Faber?
Ah, na Faber, daí em 2010, 2011, o Fábio Bianchini, do grupo Corpo e Dança, foi assistir um dos nossos ensaios, onde ele selecionou pessoas que ele estava dando bolsas de jazz pra estudar na escola dele. Daí foi aí que ele me notou e falou, ó, Wagner, eu vejo que você, seu desempenho é bem grande, você é bem dedicado, o que, que você acha de fazer uma aula experimental na minha escola? E daí eu fiquei meio, tipo, assim, tímido, sabe, com medo, porque, ai, vai que eu vou, gosto e não tenho condição de pagar, né? Só que ele falou, não tem problema, Wagner, eu estou te dando uma bolsa de jazz. E foi
porque
aí...
você sabia que você ia gostar, né?
Ah, eu sabia. Já me identificava muito, gostava.
Eu conheço muito o Fabinho. Um abraço pra ele, deve estar nos ouvindo. A companhia também está muito bem inserida no contexto aqui do Vale do Iguaçu. Todas as escolas aqui da nossa cidade, na verdade. Que bacana que ele lhe deu uma oportunidade.
Isso, daí com a oportunidade dele, eu fiquei pouco tempo na cidade, que eu fiquei em torno de um ano e meio, se eu não me engano, na escola dele, que eu tive que me mudar pra Videira, que tava tendo aquele problema no Paraná com greve e eu não podia ficar sem estudar. E daí eu fui visitar a minha tia e morar com ela em Videira. Em Videira, daí eu tinha na escola projeto de dança, que era na escola professora Adelina Regis, um colégio público, onde era período integral.
Certo.
A escola. E você podia optar entre dança, violão, vôlei, teatro, bem voltado para a arte. E inclusive também, quando eu falei pros meus tanto para amigos, tanto para pessoas, quando eles ficaram sabendo, ai, você vai fazer faculdade de dança, Wagner? Eu falei, pois é, eu não penso no agora, eu penso no futuro, porque futuramente eu vejo por volta de 2020, 2021, não no futuro muito distante, todas as escolas, tipo, vão ser meio que obrigadas a ter dança, teatro, música. Canto, música, como matéria para eles. Eu acho isso muito importante. E eu fazendo, né, meus cálculos, que é assim, eu ia entrar agora e até a minha formação na faculdade já ia ter esse projeto em todas as escolas e eu já sairia da faculdade lecionando, né, numa escola como eu aprendi lá em Videira. Daí de Videira que eu retornei para a União da Vitória após um ano. E daí foi onde eu conheci o Christian Kramer, que é da Circo Escola Arlequim, onde ele me viu dançando na Faber também, que é a Faber que abriu todas as portas para mim. Que aonde ele me viu dançando e falou, te dou uma bolsa 100% em todas as modalidades que você quiser. Nossa, aquilo foi a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida, chorei tanto. Só que a forma de locomoção, a minha mãe teve que comprar uma bicicleta para mim.
A vida da gente tem tantos percalços, né,
isso.
Wagner?
E daí, dias de chuva, frio, calor, eu de bicicleta lá do bairro Limeira, me deslocando até o centro da cidade todos os dias.
O que eu mais gostava do nosso primeiro contato era o nosso translado, né, com a lotação que a gente ia conversando daqui, né, até a minha casa, aí você seguia
isso.
Até o Limeira. Então,
uhum.
A gente ia conversando na lotação, lembra?
É verdade. E daí, a forma de locomoção, porque daí, como eu venho de uma família que não tem muita condição financeira, não podia estar ficando pagando ônibus todos os dias, né? Por mais que tinha aquele passe do estudante, né? Que é meia passagem. Mas daí a minha mãe comprou uma bicicleta e eu começava a vir todos os dias de bicicleta, vim e voltar. Entrava, né, nas aulas a 1h30 e saía 10, 11 horas da noite. É que daí o Christian, ele montou no metade do ano passado uma companhia de dança que já era antiga e ele retornou com ela, que é a Companhia Pierrot. Essa Companhia Pierrot era somente 3 bailarinos. Eu, Andressa Kramer e Jéssica Caroline Correia Osório, que inclusive é a filha da Sandra.
Olha só que bacana.
E daí era apenas nós três, um grupo pequeno, mas um grupo muito unido, que tinha muita harmonia dançando juntos. Com essa companhia, nós três tínhamos que cumprir um horário de aula, de 8 a 6 horas semanais, diária.
Entendi.
E daí onde a gente tinha aula de segunda a sábado, e às vezes no domingo também, a gente tinha que vir ensaiar, mas tipo, não era aquele negócio tipo, ai, que saco, eu tenho aula. Não era aquilo, nossa, eu tenho aula hoje. Tipo, era uma empolgação, sabe? Onde a gente veio e ensaiou bastante, bastante, bastante. A gente foi para um festival de dança, que teve o primeiro festival de dança em Canoinhas, do Tony Romagnucci, que aonde a companhia ganhou em segundo lugar, com o dueto de jazz, Quando o Próprio Amor Vacila, que é uma música, é um poema falado, uma poesia falada,
bacana.
Da Maria Bethânia.
Olha que bacana!
Que eu super recomendo aos ouvintes ouvirem, né? É uma poesia que fala muito da nossa sociedade, né? que fala dos relacionamentos, que alguns relacionamentos não dão certo, outros relacionamentos duram anos. E daí, aonde a gente ganha em segundo lugar, porque a gente não atingiu a nota máxima por primeiro. Então, não teve ninguém antes da gente. Foi segundo lugar com a companhia Pierrot. E aí, na companhia Pierrot, que o Christian viu o meu potencial real e me incentivou. Falou, Wagner, vai pro Guaíra. Wagner, faz inscrição. Deu, eu não vou conseguir, não adianta. E todo mundo na escola, meus colegas de turma, me incentivando. Vai, Wagner, você consegue. Tanto é que o Christian até abriu a oportunidade para mim de eu lecionar para os alunos da escola dele nesse período que eu estava na escola dando aula pro jazz iniciante.
Bacana.
De onde eu vi que realmente eu poderia futuramente ter uma escola, uma companhia, que é onde eu quis entrar para daí fazer o teste pro Guaíra, a inscrição pro curso técnico.
Eu acho que não há nada mais gratificante no mundo do que a arte de ensinar. Você saber algo e partilhar, né, Wagner? Isso é muito... é mágico, né?
É verdade. É que você também, tipo, vê o brilho nos olhos da pessoa, vendo você dançar e querendo aprender com você. E eu não sou aquele tipo de bailarino egoísta, eu sou me considero também um bailarino humilde. Que quanto mais eu aprendo, mais eu quero ensinar as pessoas.
E mais você quer aprender também.
E mais eu quero aprender também pra estar vindo pra cá. Como hoje eu vim também, que é mais possivelmente à tarde, eu vou estar me encontrando com os meus colegas da Circo Escola Arlequim, onde eu vou estar passando pra eles um curso de tudo que eu tô aprendendo lá em Curitiba com Eliseu Guimarães. Inclusive, também fiz aula com a Eliane Fetzer.
Ela é um máximo, né?
É uma das melhores do Paraná. Ela é pioneira no jazz do Paraná. Admiro muito o trabalho dela. Quando eu cheguei na escola, foi tipo, nossa, eu tô aqui de verdade.
Eu estou ao lado da Eliane Fetzer, né? Não dá pra...
Isso, eu tô tendo aula com a Júlia Meirelles.
Legal.
Eu tive muita experiência também, que daí, por falta de condição financeira, não pude continuar no estúdio dela. Mas ela pediu pra eu retornar, pra gente conversar, possivelmente, a oportunidade de uma bolsa. Daí vai ser uma rotina bem corrida, como já tá sendo. Levanto 6 horas da manhã para correr, para manter o ritmo. Vou pro meu serviço, onde entro às 8 horas e saio às 2h20. 3h30 já tenho aula.
Você tá trabalhando no que lá em Curitiba?
Eu sou operador de telemarketing da operadora Vivo Telefônica.
Que bom que você conseguiu encaixar um emprego mais flexível para o seu ritmo de dança, né?
Isso, são apenas 6h20 e pela manhã, né? Uhum. Daí eu tenho a tarde toda e a noite toda livre, entre aspas, né? Que daí eu faço dança. Que daí às 3h30 já tem aula daí com na Eliane Fetzer, né? Que é o jazz nível 3, se eu não me engano. E eu saio da Eliane Fetzer correndo, que é lá no alto da 15, que eu ainda não arrumei uma bicicleta em Curitiba. Que é lá no bairro alto da 15. Que daí eu saio de lá e me desloco até o centro. Que daí eu tenho aula no Guaíra, que daí é às 5h10 até às 8h30. Às vezes 10 para as 9, alguns dias. E daí eu saio correndo do Guaíra e vou até um pouco próximo ao Guaíra, que é no Eliseu Guimarães. Que daí é o horário das 8h30 às 10h30.
Você sabe que eu teria um prazer enorme de fazer tudo isso, hein? Eu acho muito bacana, é muita garra, né? Sai daqui, vai pra lá, mas fazendo o que você gosta,
isso,
né, Wagner? E dá pra se manter em Curitiba?
Bom, eu confesso assim que no início eu tive muita dificuldade. Teve umas semanas até que passei fome, confesso, por não ter dinheiro, sabe? E daí eu consegui ajuda financeira de uma amiga aqui de União da Vitória mesmo, onde ela me enviou um dinheiro, onde eu consegui alugar um apartamento pra mim, onde eu tô residindo hoje, que eu não tinha conseguido emprego logo de cara que eu cheguei em Curitiba.
Com certeza.
Eu demorei um mês, fiquei um mês, tipo, quase economizando muito pra comer e morando na casa de um amigo que também não tinha tanta condição financeira assim pra manter eu e ele. Então, tipo, teve dias até que eu passei fome, fiquei sem comer, uma refeição apenas ao dia, e trabalhar, e daí voltar pra casa. Daí agora que eu tô conseguindo me estabilizar de volta, que eu tô tendo agora um trabalho fixo, registrado, né, com a Vivo, e daí com o dinheiro, tô tentando me manter. tenho bastante porque, auxílio da minha mãe,
sim,
né?
Sim, e viver da arte é complicado, né? Nesse primeiro momento. Mas eu tenho certeza que logo os louros serão colhidos por você, Wagner. Sim. Não tenho dúvida. Wagner, vamos falar de um assunto meio espinhoso aqui também na programação. Falar de homossexualidade não é para qualquer um. E você já deixou claro aqui, né, essa sua identidade sexual.
Uhum.
E assumindo, né, a sua identidade aqui para o Vale do Iguaçu e para quem quiser ouvir. Não é tão fácil também.
É, tem a quebra do tabu, né, que tem a homofobia, que é bem complicado a gente viver hoje em dia. Eu já sofri bastante aqui na cidade por conta disso. É, apanhei já fui agredido por conta da minha opção sexual.
Que triste, né, Wagner?
Eu acho triste, porque o ser humano ele tem que evoluir. Ele tem que abrir o pensamento dele para que não é apenas isso que ele está vendo. Ele tem que tá aberto a novas possibilidades todos os dias. É um conhecimento. E eu acredito que daqui uns anos, possivelmente, que isso acabe. Que a gente está tendo essa luta agora, junto com o povo da UJS, que é a maior união estudantil, terceira maior do mundo, que é onde que é o meu namorado, ele que
coordena. Como é que é o nome do companheiro?
É?
Como é que é o nome do seu Enik. Companheiro?
Enik.
O Enik. É de Curitiba?
Isso, ele é de Curitiba. Na verdade, ele é natural de São Paulo, né? Mas faz pouco tempo que ele também foi para Curitiba. E daí a gente tá num relacionamento sério agora. Ele coordena a parte LGBT da UJS,
certo,
e de demais movimentos. E daí a gente tá vendo junto esses ensaios fotográficos no Passeio Público, Jardim Botânico, no MON, que é o Museu do Olho, né, dos Carniemeyer, que a gente também, a gente ensaia lá, porque a gente não tem um espaço, que a gente tá meio que criando uma companhia independente, eu e meus amigos, onde a gente ensaia no final de semana. Sábado e domingo a gente vai pra lá, colocamos nossa caixinha de som no MON lá e ficamos ensaiando. Várias pessoas, turistas, né, param pra assistir, apreciar a nossa arte.
Estamos ouvindo, então, o Wagner Candorim, aqui na programação da Super Rádio União. Wagner Calzinha é o seu nome artístico. Gostei do seu nome artístico, hein, meu amigo? Está trazendo pra gente um pouquinho da sua trajetória enquanto artista, que saiu aqui do bairro Limeira, de União da Vitória, um bairro que eu tenho um carinho enorme, Wagner, por toda a comunidade de lá. Sempre foi muito bem recebida, acolhida com a unidade móvel. Todas as minhas passagens, um pouquinho eu vou no Limeira, volto, vou pro Limeira, volto, então eu tenho um carinho muito grande por este bairro aqui de União da Vitória e tenho plena certeza de que todos estão torcendo por você, não só do bairro Limeira, mas como todos os bairros aqui do Vale do Iguaçu, seus familiares, seus amigos, nós enquanto imprensa, para que você almeje o seu sucesso, é claro, sempre centrado, com muita responsabilidade. A fama é algo que a gente quer conquistar, mas a gente sempre tem que estar com os pés centrados para que isso não faça da gente muito superior ao próximo. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você.
Uhum.
Que a fama sirva para que você siga de exemplo, né? Sirva de exemplo para todos que querem seguir na carreira artística, que você realize o seu sonho de ter a sua companhia. Nós vamos estar aqui apoiando. Quero, com certeza, estar fazendo a matéria em primeira mão de que você vai abrir uma companhia de dança no bairro Limeira, com toda certeza, Wagner.
É, tomara, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Sua mãe é sua apoiadora, é sua principal fã, né?
É,
como é que é o nome dela,
fã,
Wagner?
Nercinda.
Então, um grande abraço pra ela, que certamente está acompanhando a programação e torcendo por você.
É, queria agora, como se falou da companhia, pra estar abrindo espaço lá, é por isso que eu vou tentar me esforçar ao máximo pra essa oportunidade internacional, pra eu juntar o dinheiro lá. Ficar em torno de um ano lá para juntar o dinheiro para vir para cá já preparado para estar abrindo a minha companhia de dança.
Tô torcendo, ó, tô com os dedos cruzados aqui para você, meu amigo. Um ótimo final de semana para você. Eu sei que o seu final de semana vai ser muito movimentado. Sai daqui da emissora, tenho certeza que vai correr pro colinho da mamãe, pros amigos do bairro Limeira. À tarde já tem agenda com os colegas bailarinos aqui do Vale do Iguaçu. Domingo também segue com a agenda corrida. E segunda você está retornando pra capital?
Vou estar retornando na terça-feira à noite pra minha cidade.
Então, ok, boa sorte para você. Que bom que você vai rever todo mundo por aqui. Muito sucesso, que Deus te ilumine e te acompanhe.
Obrigado.
Na sua carreira. E muito plié para você e muita dança também.
Obrigado, igualmente. Sucesso.
Que bom. Então ouvimos aqui o nosso querido Wagner, morador do bairro Limeira, natural de União da Vitória, que hoje vem trazendo o seu sucesso enquanto bailarino na capital do estado e tem promessa internacional também. Wagner, um bom final de semana para você.
Muito obrigado.
E a você, ouvinte, um excelente final de semana também. Voltamos daqui a pouquinho com outras informações na programação. Até já!